Muito obrigado, sempre um prazer estar aqui em Cascavel. Estou cumprindo lá até minha promessa de campanha. Vamos continuar percorrendo o Paraná, conversar com as pessoas, prestar satisfação ao nosso mandato. Então, para mim, é uma grande satisfação estar aqui falando com vocês.
E durante a manhã, o senhor esteve reunido com empresários, representantes do setor produtivo. Como foi a conversa na SIC? Foi boa?
A conversa é sempre boa, mas há uma grande preocupação do setor produtivo com a reforma tributária, que foi aprovada na Câmara. E um pouco, fala-se, né? Ah, 30 anos discutindo. Sim, 30 anos discutindo, mas o texto da reforma apareceu na quarta-feira e ainda sofreu grandes modificações. Foi aprovado. Na minha opinião, deveriam ter deixado isso para agosto, para ter uma reflexão maior ali dentro da Câmara. Mas pelo menos vai para o Senado. No Senado a gente vai ter condições de examinar o texto com profundidade, verificar os pontos positivos e os pontos negativos e tentar melhorá-lo. Eu sou contra o aumento de tributo, sou contra o aumento de imposto. O brasileiro já não aguenta mais pagar tanto imposto e não faz sentido pagar mais imposto para um governo que é gastador, para um governo que é perdulário. Agora, tem um viés da reforma que é positivo, que é a simplificação. A unificação entre o ISS, o ICMS, tinha muita reclamação do empresariado, ó, preciso ter um exército de contador para dar conta das obrigações tributárias acessórias.
E olhando para essa questão, não é favorável, senador, nesse pacote não dá para entender que é positivo, melhor do que do jeito que estava?
Isso que me levou, por exemplo, a minha esposa, que é deputada, a votar a favor. Ela ponderou prós e contras e votou a favor. Mas poderia ser, a meu ver, um texto muito melhor, desde que a gente tratasse isso com maior reflexão, com mais calma. A liderança da Câmara tomou essa decisão, por uma questão política, provavelmente. Agora o Senado vai ter essa oportunidade, vamos tentar ver o que tem ali de bom e o que tem ali de ruim para tentar evitar a parte ruim. Por exemplo, eles estão prevendo lá alíquota progressiva para imposto sobre herança. Então, quando a pessoa morre, deixa a herança para os filhos e espera que os filhos possam fruir do patrimônio que foi construído pela família. E tem uma alíquota, hoje em dia é uma alíquota baixa. Quando coloca que querem ter uma alíquota progressiva, o que eu vejo? É o olho do governo PT, em cima do direito de herança que a gente quer deixar para os nossos filhos. Eu não concordo. Né? Não tem alíquota ali? Não tem, mas eu não concordo com essa progressividade, não, do imposto sobre herança. Até porque, na prática, Roberto, vai afetar a classe média, porque a pessoa de baixa renda, infelizmente, não tem muito patrimônio para ser legado. E as pessoas de alta renda, elas têm lá uma série de possibilidades de planejamento tributário, transfere o bem lá para uma hold, transfere o bem para não sei aonde e tal, etc. E na prática acaba evitando a tributação. Então, eu sou contra qualquer aumento de tributo que recai em cima da classe média e é assim que eu vou me posicionar na reforma tributária no Senado.
Agora cá para nós, passou da forma como passou, com uma vantagem expressiva. A impressão que tem, senador, é que vai também para o Senado e vai passar, vai avançar. Né? Se tiver muitas mudanças, de repente volta para a Câmara. Mas a impressão que a gente tem é que vai realmente avançar do jeito que está, com poucas mudanças.
O prognóstico é de aprovação no Senado, tá? Porque o governo tem maioria no Senado e o governo é favorável. E tem gente que não é do governo que é favorável, não por uma questão do governo, mas uma questão de entender que precisa ter uma reforma tributária. Mas eu acho que já está sendo levado em consideração, pelas próprias declarações dos lideranças da Câmara, que o Senado fará um trabalho revisor e que provavelmente a reforma ainda volta para a Câmara numa rodada final. Porque mesmo na Câmara teve um certo assodamento na aprovação dessa reforma. Então tem pontos lá que são muito questionáveis, controvertidos. A gente viu a preocupação dos governadores, isso eu acompanhei, estive lá na reunião dos governadores do Sul e do Sudeste, para que o Sul e o Sudeste não ficassem subrepresentados no tal do Conselho Federativo que estão criando, que vai ser um órgão que vai ter responsabilidade em cima de alíquota, de regulação, essas coisas. E aí qual que era a reflexão? Olha, no Norte e Nordeste, numericamente, tem muitos estados. E aí o Sul e o Sudeste ficam em inferioridade. Então precisa dar um peso, sim, nesse Conselho Federativo, ao tamanho da população e ao tamanho da economia. Que isso privilegia as regiões. Privilegia não, mas isso é uma maneira de tratar com justiça a região Sul e a região Sudeste. E aí eles, no Conselho Federativo, de fato, criaram uma regra que os estados têm votos paritários entre eles, mas que para aprovar qualquer proposta precisa ter 60% precisa ter votos de estados que representem 60% da população. Então, daí isso dá um peso maior para os estados mais populosos, que eu acho justo, porque, na verdade, é você tratar o cidadão como igual. Né? Não é porque você é um cidadão do Paraná que o teu voto deve valer menos do que um cidadão de um estado com população muito menor.
Essa era uma grande das preocupações também, né? Deixar os estados mais isolados.
É um problema da reforma que ele tira a autonomia dos estados e dos municípios. Que hoje, como é que é? Os estados, eles cobram e arrecadam o ICMS. Os municípios cobram e arrecadam o ISS. E agora a gente está unificando o ICMS e o ISS. Mas essa unificação é uma unificação recomendada, porque havia uma confusão, muitas vezes, o que é mercadoria e o que é serviço. E hoje, nessa economia digital, é difícil você conseguir distinguir uma coisa ou outra. Isso gerava um monte de discussão nos tribunais, na justiça, tornando o sistema ineficiente, dando margem à sonegação. E agora unificaram. Agora, quando você unifica, é evidente que acaba tendo uma perda de autonomia dos entes federados, uma concentração de poderes na União, o que é um dos pontos críticos da reforma. Por isso que eu digo, o Senado tem que agora se debruçar no texto, e o ponto positivo é, tem um texto agora. Temos um texto, um ponto de partida determinado. E vamos olhar cada um desses dispositivos e pensar, o que, que vai ser isso no futuro quando regulamentado? Qual que é o potencial? Quais são as consequências colaterais? Porque eu concordo, temos que melhorar o sistema tributário atual, mas tem aquela velha frase de sabedoria: o diabo mora nos detalhes. Vamos aos detalhes para ver. O que o povo brasileiro não suporta mais é aumentar imposto, porque, pelo amor de Deus, né? E aí eu falo não só como senador, mas falo como contribuinte. É muito imposto que a gente paga, seja no produto ou seja imposto de renda, essas coisas.
E aí uma coisa é certa, né? O governo não vai abrir mão de arrecadar. E de fato, senador, a gente vê que os empresários ficam meio perdidos aí, os próprios contadores com dificuldades, né? E essa unificação, de repente, nesse ponto, traz aí um aspecto positivo. Eu gostaria que o senhor falasse também em relação a esses 6 primeiros meses lá no Senado. Eu sei que lá as coisas acontecem assim com muita intensidade. Qual que é o balanço que o senhor faz? Está satisfeito? Foi possível fazer algum trabalho dentro daquilo que o senhor planejava nesses primeiros 6 meses?
Claro, Roberto. Me disseram no começo lá, o Moro vai para lá, vai ficar isolado, né? A gente conseguiu aprovar projetos. Aprovamos um projeto importante contra o crime organizado, né? Criminalização de planejamento de atentados contra autoridades pelo crime organizado. Foi aprovado tanto na CCJ como na Comissão de Segurança, e já está na Câmara para ser votado. Então, isso foi rápido, em 3 meses. É difícil você conseguir fazer tramitar um projeto assim rapidamente. Estamos aprovando a ampliação do Banco Nacional DNA para criminosos, que é um instrumento poderoso de investigação. Resolveu o caso do assassinato daquela menina em Curitiba, da Raquel Genofre. Conseguimos um acordo com o governo em cima do texto. Vamos ver se ele vai honrar. Aprovamos na Comissão de Segurança, deve ser votado na CCJ logo no início de agosto. Estamos trabalhando com outros projetos também, focando um pouco na segurança pública, porque hoje a gente vê uma margem, um certo abandono do governo federal dessa pauta, e a gente acha importante não, vamos dizer, a gente não pode afrouxar em relação à criminalidade, porque tem que proteger o cidadão, né, dessas ameaças. E do outro lado, também estamos tratando de outras pautas importantes. Votamos essa semana o Marco Legal das Garantias, que é um projeto que tem um potencial de melhorar a concessão do crédito no Brasil e a recuperação do crédito. Isso pode ter um efeito colateral positivo de reduzir a taxa de juros, o spread, nas cobranças, porque as cobranças são muito, muito difíceis aqui no Brasil, fomentar a economia. Temos essa pauta que vai vir, né, da reforma tributária. E eu tenho sido fiel ao eleitor paranaense, que me colocou lá, dentro de um governo Lula, vamos ser francos, para ser oposição. E eu tenho sido oposição. Tanto que quando tivemos aqui a votação do candidato do presidente, o advogado particular do presidente para ministro supremo, eu votei contra. Nada pessoal contra ele, mas não pode botar um advogado particular lá no Supremo Tribunal Federal. Um risco à independência da corte. Do outro lado, o que, que nós estamos fazendo? Estamos denunciando esse viés autoritário do governo Lula. O Lula que elogia Maduro, que recebe com pompa um ditador sanguinário que tortura e persegue os seus adversários políticos lá na Venezuela, a gente está denunciando isso. As contradições em se afirmar aqui no Brasil um defensor da democracia e, ao mesmo tempo, um defensor das tiranias e ditaduras da América Latina, Maduro, Ortega e Cuba. A gente não tem nada a ver com um país lá de, sei lá, Arábia Saudita, Coreia do Norte. Isso não está no nosso, vamos dizer, quintal, vamos dizer assim. Não, é nosso, não são nossos vizinhos. Mas, em relação à América Latina, cuidar da democracia, defender a democracia na América Latina, é defender a democracia no Brasil. E aqui eu sou um fervoroso democrata, não baixarei a cabeça em relação a essas arbitrariedades e contradições do atual governo.
Falando sobre economia, você falava sobre o Zanin, falar um pouquinho sobre o Zanin também, mas aí tem que mudar a regra do jogo, não é? A regra, o sistema é assim, infelizmente, né? Tem que mudar essa questão do Supremo, a escolha, os critérios?
Nós temos que fazer uma diferenciação. Bolsonaro indicou André Mendonça, que era AGU. AGU, Advogado-Geral da União. O Advogado-Geral da União defende o governo federal. Então tem sim uma tradição de indicação de pessoas que foram ministros da Justiça, que foram AGU, mas aqui do Zanin não. É um advogado privado, particular do presidente da República. É uma pessoa da cozinha, do quintal. Então é diferente a situação. Eu acho que é uma deterioração institucional. Não culpo o candidato, mas quem o indicou, por atravessar, dar um passo além do que se fazia anteriormente. Tanto assim que teve episódios equivalentes lá nos Estados Unidos, quando George W. Bush quis indicar sua advogada particular e foi obrigado a recuar pela pressão da sociedade. Então são coisas diferentes. Mas vem um ponto importante que você coloca a reflexão, que a gente fala muito sobre isso, mas são 131 anos sem qualquer recusa de nomes. A última recusa de nomes foi no Floriano Peixoto, nosso segundo presidente republicano. Então a gente vê que o sistema na prática não está funcionando.
E não vai mudar também? O senhor não vê perspectiva para isso?
No momento político, no momento político é difícil. Quem sabe depois da segunda escolha do Lula, que vai ter mais uma vaga, se haja uma abertura para uma alteração que já valeria para o próximo governo. Entendo que, como o sistema não está funcionando, propicia um momento de reflexão. Vamos verificar se existe o clima político para isso. E também vamos ser francos, né, Alberto? A oposição é minoria dentro do governo, dentro do Congresso. A gente tem feito o que a gente pode, E a oposição vai crescer, porque o governo está cometendo muitos erros. Mas a oposição é minoria e não existe uma maioria hoje para esse tipo. E essa, uma reforma nesse sentido, tem que ser vista, não é uma reforma contra o governo. É uma reforma para melhorar as instituições. Né? Então, eu sou oposição, mas o que vem do governo que é positivo, a gente vota a favor, não tem problema nenhum.
Mas o chamado toma lá da cá parece que continua agora com as emendas, a própria Câmara dos Deputados, né? Até quem poderia, de repente, fazer oposição acaba votando favorável?
Eu não sei disso. Sei que, no meu caso, né, em relação a mim, em relação à minha esposa, em relação a muita gente que a gente conhece, a gente vota com a consciência.
Tá? O senhor percebeu a quantidade de emendas distribuídas, a quantidade de recursos.
Tanto, né? Assim, eu tenho zero cargos no governo Lula e pretendo continuar tendo zero cargos no governo Lula até o final de 2026. E também, em relação a emendas, o que a gente tem são as emendas, as minhas, são as emendas obrigatórias, que inclusive eu só vou ter para o próximo ano. E a gente pretende usar bem esses recursos, que eu tenho falado para as pessoas que me procuram, olha, a gente é interessado em bons projetos e melhorar a vida das comunidades, impacto na vida da comunidade, e a capacidade da execução das emendas. Então, fora desses três fatores, né, nada me interessa. Mas eu não mudo meu voto, minha posição, por conta de ingerência política. Né? O que a gente é convencido, sim, por princípios, por argumentos. E esse próprio projeto da reforma tributária é um projeto que já vinha dos governos anteriores. Né? Agora foi alterado e tal, tem pontos positivos, tem pontos negativos, tem que tentar melhorá-lo. Mas eu não vejo necessariamente como um projeto exatamente do governo Lula, necessariamente. É um projeto mais de Estado. Assim como a reforma da Previdência não foi propriamente uma reforma do Bolsonaro. Foi um projeto apresentado durante o governo, que tem os seus méritos, claro, mas era um projeto maior, um pouco mais amplo. Assim como se a gente for discutir reforma do Judiciário, né, do STF, não é uma questão de Lula ou Bolsonaro, esquerda ou direita, é uma questão de melhoria institucional.